E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. O que é amor? Amor é o lado oposto da razão? Ser racional é estar com o pé na realidade e amar é tentar se equilibrar numa corda bamba? O que é amar, meu povo? Onde que se ensina? Que disciplina foi essa que eu perdi na escola? Eu tenho que sentir que eu tô amando? Eu tenho certeza quando eu tô amando? Mas daí quando o tempo passa? O amor se transforma em outra coisa? Ou ele persiste e continua sendo a mesma coisa que era antes? Mas daí, se ele muda, como é que eu vou saber que ele mudou e que ainda é amor? São tantas perguntas e é provável que apareçam muitas outras hoje. O amor surge nesse episódio como uma pauta sem roteiro até eu fazer um roteiro. Então, sou eu tentando controlar a vida. Você que está nos ouvindo, você tem coragem de se jogar comigo no meu roteiro e na minha forma de ver o amor? Que eu acho que nem eu teria essa coragem. Mas daí, vamos lá. Vamos para esse salto de um precipício, do meu precipício de amor, naquilo que eu acho que é amar. Eu já estou todo confuso. Mas hoje eu juntei duas escritoras, olha só. Porque eu criei na minha cabeça o estereótipo de que escritores entendem mais de amor do que meros mortais, assim como eu. A primeira convidada está aqui pela segunda vez. Ela é a Criana. É escritora, como eu já disse, é jornalista e social media. Vive a vida entre poemas, contos e tese de mestrado. Acabou de publicar o livro Abortos Literários, com a seleção incrível de textos que ela publicou na newsletter, que eu, inclusive, sou inscrito e recebo. Libriana, que praticamente termina as minhas frases de neuras, que a gente é basicamente a mesma pessoa, só que em corpos diferentes. Veriana Ribeiro, seja muito bem-vinda de volta ao Aquele de 30.
Ai, que prazer, Caio. Eu adoro estar aqui. É sempre maravilhoso estar, escutar, acompanhar, porque eu adoro esse projeto. Inclusive, esteve o quê? Foi o meu podcast mais ouvido no ano passado. O Spotify provou. Eu tive como provar para você que eu sou fã.
Gente, que maravilha, que honra ter você aqui. Mas vamos lá, vamos apresentar a segunda convidada. A minha segunda convidada é um desses encontros que só o mundo da internet possibilita. A gente mora na mesma cidade, mas a gente se seguiu e se conheceu, o quê? Em meio a uma pandemia, né? Então, nem um vinho ainda a gente conseguiu marcar. Ajuda aí, Deus. Ela é formada em publicidade e propaganda, mostrando mais uma vez que a galera da comunicação tem um imã. E é por isso que a gente se encontra. Não, ninguém dá mapa, mas a gente acaba se encontrando, porque galera da comunicação só anda com gente da comunicação e alguém tem que fazer um estudo para entender isso. Ela é estudante de história e também é escritora. Tem publicado o livro Pássaro com Olhos de Fogo, uma prosa poética que se passa na São Paulo da década de 50. É um outro nível, né, gente? É um lírico, né, que a gente vai ter aqui nesse episódio. E ela está para publicar também o segundo livro, que a gente vai saber mais sobre isso no decorrer desse programa. Não vou nem dizer o título nem nada, porque ela vai ter que vender o peixe dela. Marina Rodrigues, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Aquele de 30.
Ai, que alegria estar aqui, é uma honra, obrigada, Caio. Agradeço muito ao Instagram ter possibilitado que a gente se conhecesse. Eu até falo para o meu marido, às vezes, falo assim, ah, aquele menino do Instagram que eu conheci, que parece famoso, mas mora aqui em São Pedro. Aquele menino. E, nossa, uma alegria estar aqui mesmo. Eu ouvi alguns episódios já, os que eu pude acompanhar. E estou muito feliz de estar aqui, Veri também, estou super feliz de estar te conhecendo, já bateu a vibe aqui.
Eu sou uma espécie de aplicativo de encontro de amizade aqui, ao vivo. Eu junto as pessoas, é isso.
É um podcast de amizade.
Ah, meu amigo, eu faço amigos aqui. Depois do meu episódio, sempre tem alguém que tá seguindo alguém que não seguia antes. Eu tenho muito orgulho disso e um dia eu vou botar isso no meu currículo. Alguém tinha que pagar por isso, né, gente? Deveria rolar uma grana. Primeira pergunta que eu separei aqui para fazer para vocês é: quais que são as primeiras lembranças de vocês em relação a gostar de alguém? Ou quando foi que vocês se deram conta, ou pelo menos a primeira vez que vocês acham que vocês amaram? Assim, nossa, eu amei aquela pessoa, marcou a minha vida de alguma forma. A Verena já tá aqui, ó, se entregando, a cara dela já... E tipo assim, a primeira pessoa que vocês amaram, como vocês souberam que era amor? Como é que foi isso? Me contem.
Tem uma história ótima do meu primeiro relacionamento. Que é um relacionamento que, tal qual a música do Cazuza, eu acho que é, começou na maternidade.
Começou.
Foi assim, eu nasci de 7 meses. E aí a história do meu nascimento é uma história épica, que eu nasci no dia da mudança... da minha mãe, as coisas estavam tudo em caixas, ninguém tinha dinheiro porque tinha emprestado dinheiro. É uma história épica. Se a gente tivesse tempo, eu falava. Uma das coisas é que, como eu nasci no dia de uma mudança, de 7 meses, todas as minhas coisas estavam numa caixa. Todas as minhas roupinhas, não tinha, o enxoval não estava pronto, não tinha a malinha do bebê. E aí eu nasci e eu não tinha roupa na maternidade. O que foi que fizeram? Arranjaram a roupa de uma amiga da minha mãe que tinha tido um bebê uns 2 meses antes. Não sei se posso falar o nome, mas ele vai saber quem é se um dia ele escutar isso aqui. E aí, elas pegaram essa roupa, fiquei com a roupa, minha mãe ficou com essa roupa, assim, anos. Eu já era adulta, minha mãe ainda tinha roupa guardada. Não sei se ela deu para algum irmão meu, mais novo, assim, mas ela tinha roupa. E aí, este menino foi o meu primeiro namoradinho quando eu tinha 13 anos de idade, foi o meu primeiro beijo. Foi, gente, esse amigo da minha mãe, que a gente tinha se criado juntos. E aí depois essa amiga da minha mãe viajou, foi morar fora um tempo. Quando ela voltou, eu tava nessa fase, né, de começar a gostar, né, me interessar por pessoas. E aí a gente voltou a conversar, que a gente era amigo de infância, e aquele sentimentozinho. Então acho que foi a primeira vez que eu lembro de gostar de alguém. Eu era muito nova, então eu não sei se eu posso dizer que aquilo ali era amor, né? Aquela confusão, se era amor, se era amizade. Mas foi a primeira vez que eu gostei de alguém, então é tipo assim, eu considero meu primeiro amor. Eu sou libriana, eu me apaixono entrando no ônibus. E aí eu me apaixono pela pessoa, aí eu saio do ônibus, eu deixei de me apaixonar pela pessoa. Então, já é amor. Então, rolou aquele...
Vivo vários amores todos os dias.
O foda é que eu já disse na apresentação que eu e a Veriana, a gente é muito parecido, e daí ela me entrega, ela fala desse jeito e parece que eu sou assim, entendeu, gente? Mas nem tudo a gente é igual, talvez, não sei, não vou negar nem vou afirmar.
Ah, eu sou libriana também, eu sei bem.
Meu Deus, sério?
Vocês são também, os dois,
gente,
são?
Que programa, meu Deus, que encontro, foi o cosmos.
Pra falar de amor. Eu me lembro muito bem, assim, do meu primeiro amor. Eu era muito pequena, assim, eu devia ter uns 8 para 9 anos, e era um menino da minha escola. E eu era apaixonadinha, escrevia no caderno, sabe? Eu, desde muito cedo, eu tinha mania de escrever coisas em cadernos. E eu escrevia poeminhas para ele, eu era toda apaixonadinha. Só que olha que engraçado, muitos anos depois, a gente se reencontrou por causa do Facebook, né? Era também numa cidade pequena, aqui perto, e muitos anos depois a gente se reencontrou no Facebook. E aí, conversando com ele, eu falei assim, mas menina, eu sempre fui apaixonada por você, eu era, nossa, você foi meu primeiro paixãozinho de escola, assim. E ele me falou assim, nossa, você sabe que eu achava que você gostava de um outro menino, porque todo dia você ia embora com esse menino. Só que esse menino, esse segundo... ele morava na frente da minha casa, e a mãe dele tinha carro, e ela ia buscar de carro, então eu me enfiava no carro, porque, né, a esperta de pegar as caronas. E aí ele falou pra mim que todo mundo achava que eu gostava do menino do carro.
Olha só, gente.
Eu sempre fui apaixonada por outro, pra você ver como é a pessoa mais certa, né, sabe realmente demonstrar. É o Adriano, sabe mostrar que tá afim da pessoa. Eu era ótima. E aí, isso foi muito engraçado, porque depois, inclusive, um dos contos que eu escrevi para esse menino, justamente começando com esse mote, que eu falei assim,
Ele foi o meu primeiro amor, mas ele nem sabia. Ele achava que o meu primeiro amor era outro.
Eu amo que o escritor ele transforma tudo em história, né?
Isso é maravilhoso. Você sabe que eu não tenho muita lembrança na época de escola. Eu me sinto muito roubado, eu acho, sabe? Porque eu não tenho essas histórias para contar, gente. É por isso que eu chamei vocês. Eu não, na época de escola, eu acho que eu era tão introvertido que eu não lembro de uma pessoa... Ou então eu odiei a escola, né? Porque às vezes é isso.
Mas nem ensino médio, amigo.
Então, juro pra você, mas é porque a minha história de vida é complexa, né? Que rolou um período de igreja. Nossa, a igreja roubou completamente meus crushes da época do ensino médio. Eu odeio isso.
Tirou os crushes.
Na universidade, que a gente fez faculdade, mesma faculdade, né? Só que ele era calouro. Eu lembro que vários meninos gays ficaram interessados no Caio. E aí, descobri que
ninguém.
Ele era hétero. E
aí, não, pior não que vi. Não era. Não pior era. Que é louco isso. Porque, tipo assim, eu não dizia que eu era hétero, entendeu? Mas só que eu também não dizia que eu era gay, porque eu não procurava por ninguém. Ah, gente, olha, eu sou tão chateada. Era pra eu ter me apaixonado mais na vida. Mas também depois que eu saí da casinha, eu tenho um monte de história pra contar. Tragédia. Uma atrás da outra. Eu quero saber da adolescência. Mas eu não quero saber dos amores da adolescência só. Eu quero saber quando foi que vocês entenderam que amar é sofrer, gente.
Eu acho que essa fase da adolescência é complicada mesmo nessa questão, que a gente está se descobrindo. E, assim, eu tenho a seguinte visão, assim, dessa fase, né? As pessoas mais populares, mais bonitas, mais que se encaixavam no padrão, elas sempre têm histórias bonitas para contar dessa fase. Ah, porque no meu baile de 15 anos, ou porque na minha formatura, não sei o quê, eu era toda cagada, gente. Tipo assim, eu era toda errada. Tipo, eu era uma. Eu não me interessava. Primeiro que eu não me interessava por nenhum assunto que as outras pessoas se interessavam. Eu gostava de umas coisas bem away, sabe? Aí já ficava difícil. Eu tinha muitos amigos. Mas eu não tinha como, assim, tinha coisa da autoestima também, né, até, eu acho que essa frase, eu era toda errada, já diz muito sobre como eu me via, né, e então eu não tinha, assim, isso. Eu era extremamente tímida, tinha os amorzinho platônico, que eram sempre os menininhos mais bonitinhos, que nunca ia ficar comigo, porque tinha uma coisa que eu não era realista, não tinha essa noção, juro, não tinha, aí, tanto que eu fui ter meu primeiro namorado muito, assim, considerada tarde, assim, eu fui namorar, tenho um primeiro namorado depois dos 19 anos, e meu primeiro beijo acho que foi depois dos 17, porque eu era errada. Gente, vocês não têm noção, quando eu tinha 15 anos, eu ia nos rolezinhos da cidade, assim, eu ia com uma blusa, vocês lembram que teve uma época que usava uma roupa que chamava soft, que era um material peludinho, eu não sei, é porque acho que vocês moravam num lugar mais quente.
Na Amazônia ia rolar.
Aqui, quando fazia frio, a gente usava uma coisa que chamava soft, e tinha de todas as estampas. Aí, vocês lembram daquela série Eu Odeio o Chris?
Sim.
Sabe as estampas que eles usavam? Que era muito colorida e muito chamativa? Gente, eu usava isso, só que, tipo assim, nos anos 90. Tipo, eu achava que eu tinha muito estilo. Roupa indiana, eu achava lindo, maravilhoso. Eu chegava no rolê, só eu vestida assim. Eu tava me achando linda, não reclamo. Mas, tipo assim, qual a chance, né, do carinha bonitinho? Então, eu fui nessa fase, fui errada, assim, vários amores platônicos, mas nada concreto.
Eu não lembro muito, assim, de me apaixonar na adolescência. Eu lembro desse namoradinho, assim, que teve os 3 anos.
Tô falando, a Mirena, a gente é a mesma pessoa.
Mas a gente durou, assim, uns 6 meses, assim, a gente namorou, teve negócio e ficou muito naquilo de virou amizade. E é tanto que os últimos encontros com ele, a gente nem se beijava, a gente, tipo, ficava conversando e tal. E aí, o relacionamento, ele terminou sem nem eu saber que tinha terminado. Eu descobri por outra pessoa, que a pessoa era vizinho desse menino, e aí ele disse, eu encontrei com ele esses dias, ele disse, vocês terminaram, eu fiquei,
Tipo, então tá, né?
Então tá, né? Mas eu suspeitava, fazia semanas que não falava com a criatura, né? Aí a pessoa libriana, mas aí a pessoa quer sair por cima. Então, na mesma festa, que eu tava numa festa de 15 anos, quando eu descobri que eu não tava mais namorando. Sim. Na mesma festa, eu fui pra querer uma pessoa. E aí, acabei ficando com o menino todo errado, que no dia seguinte não falou comigo na escola, e eu nem queria o menino, eu só tava assim. Eu fiquei tipo, nossa, por que, né, essa situação, né? Tipo, eu nem te queria, eu só fiquei porque eu tava com raiva. Depois disso, eu tive, assim, uns casinhos, assim, tipo, um menino que eu fiquei, e aí foi a mesma história, fiquei, beijei, aí a pessoa não falou mais comigo, parecia que tava... Mas eu não ficava muito na neura, porque eu, na verdade, não tava muito afim de namorar, assim, eu sempre fui meio atrasada para essas coisas. Então, assim, durante todo o ensino médio, eu não tinha nem vontade, eu queria ficar com os meus amigos e tal. Aí o primeiro namoradinho voltou, querendo voltar comigo, a gente ficou uma vez, ele quis voltar comigo, e eu disse, ai, mas é o terceiro ano, né, terceirão, eu quero aproveitar o terceirão com os meus amigos, eu não quero estar nesse rolê de namoro e estar dedicando uma atenção para isso no último ano que eu quero, né.
A gente é muito libriana, né.
E aí, a minha adolescência foi mais assim, mais lendo livros e ficando com os amigos, assim, que eu era meio nerd, ficava com os amigos nerd também, mas o meio assim, não dava muita bola para os romances que apareciam, e aí eu acho que eu quebrei alguns corações nessa época.
É lógico,
não,
né,
não,
amor?
Coração é lógico, inteiro, né? Eu acho, não tenho dúvida.
Nossa, libriana, meu anjo.
Aí, compensação, depois na vida adulta, a gente vai o quê? Pagar o karma, né?
A minha adolescência, enfim, né? Eu sempre era, acho que como todo adolescente gay que não entende muito o rolê, eu era muito amigo. Eu acho que eu mergulhei, acho que eu transferi, na verdade, todo esse sentimento que eu evitava procurar por outra pessoa na amizade. Então, eu sempre era o amigo. Eu arranjava o esquema para as outras pessoas. Eu tenho uma história terrível que eu lembro. Nossa, poderia estar no Não Me Orgulho, mas não tá, para vocês terem uma ideia do nível. Teve uma fase na escola, sei lá, quinta, sexta série, que uma aluna... não sei, gente, posso ser cancelado contando essa história aqui, porque é uma história macabra. Que, tipo assim, a aluna se apaixonou por um dos professores. E eu ficava, amiga, ele tá muito afim de você. Sabe assim? E hoje em dia, olhando pra trás, assim, gente, a gente tinha o quê? Sei lá, 14 anos, o cara tinha 40, sabe? Que bizarro.
Não tava nada afim.
Nossa, mas naquela época ninguém, não passava na cabeça de ninguém da minha geração o que era pedofilia.
É por isso que a responsabilidade tem que ser do adulto, né? Porque a criança não tá fazendo a mínima ideia.
Gente, a quantidade de momento que eu dava apoio, meu Deus do céu. E é engraçado porque eu estudei na escola com uma amiga em comum da Veriana, né? Que eu não vou citar o nome porque essa história é muito ruim.
Eu acho engraçado porque aí eu fico tentando lembrar quem eram os professores da escola.
Tentando descobrir.
E era muito engraçado, porque essa nossa amiga em comum era a única que tinha juízo do grupo. Era a única que dizia, não, virginiana, né, gente?
Óbvio.
E ela era a única que não apoiava um absurdo desse. E eu era a pessoa do amigo, ele tá muito afim. E a gente passava trote pra mulher do cara. Gente, o cara era casado.
Ele era casado.
Nossa, meu Deus do céu. É karma, né? Provavelmente tô pagando também por isso. Mas graças a Deus que eu nunca vi. Eu acho, suspeito eu, que eles nunca ficaram. Eu queria perguntar para vocês se os amores platônicos de vocês foram terapêuticos, porque eu sinto que os meus foram, sabe? Eu sou uma pessoa muito dada a amores platônicos. Eu acho que rola uma preguiça, até hoje em dia mesmo, de correr o risco, que eu acho que é isso, né? Quando a gente tá no campo afetivo, a gente tá correndo riscos de dar certo, dar errado, de ser traído e de lidar com a traição, e a gente vai falar de traição também hoje. Os meus amores platônicos, eles me ensinaram muito, porque às vezes eu olho pra minha vida assim, hoje 31 anos, eu sinto que eu tenho uma bagagem imensa, sabe? que eu consigo dar conselho sobre muita coisa. Aí você pergunta, você viveu alguma coisa dessa? Não, não fisicamente, mas no meu psicológico, eu me apaixonei, desapaixonei várias vezes, eu lidei com romances que, olha, eu vou te contar. E daí, nesse quesito, eu adoro os meus amores platônicos, assim, sabe? Às vezes até confundo se eu tive mesmo um relacionamento ou se foi só coisa da minha cabeça. Se só existiu no meu imaginário. Mas aí, como é que vocês lidam? Como é que vocês lidaram antes? E se hoje em dia, tudo bem que Marina é casada, pelo amor de Deus, se o marido dela for visto, com todo respeito, senhor, com todo respeito, mais uma vez.
Senhor.
Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Se vocês têm algum histórico, assim, de amor platônico, como que vocês lidam com essa parada. A Veriana, nós todos.
Eu sou a rainha do amor platônico. Acho que é isso, assim, por muito tempo eu fugi de relacionamento. Eu já sabia antes de entrar na terapia, mas ela deixou mais claro, que é o fato que os meus pais se separaram quando eu estava no começo da adolescência, aos 13 anos. Por muito tempo eu tive medo de me relacionar, porque eu tinha medo do quê? Do término, né? E aí eu vivi nesses amores platônicos, assim, por muito tempo mesmo, assim. Eu me alimentei dos amores platônicos na minha vida. Até hoje, quando eu começo um relacionamento, ele está muito mais na minha cabeça do que na realidade. Aí eu tenho que voltar, assim, para o campo do real, para lembrar, assim, que essas coisas que estão na minha cabeça, elas só estão na minha cabeça, elas não estão ali no relacionamento. Então eu tenho que ir desconstruindo, assim, porque tá muito ali no mundo das nuvens, né? Eu tive muitos relacionamentos platônicos, muitos relacionamentos unilaterais, ou que só a pessoa gostava, ou que só eu gostava. E que é isso, às vezes você se diverte com os amores platônicos, né? Às vezes você fica ali numa obsessão que talvez não seja muito saudável. É. Mas
eu já transei horrores com meus amores platônicos, inclusive.
Pra mim, assim, eu namorei muito, né? Desde, assim, depois que eu tive meu primeiro namorado, eu engatei muitos relacionamentos. Também tem aí as questões da terapia, né? Então, assim, para mim, acabava que eu não tinha muito isso. Mas o que eu... Não seria bem um amor platônico, mas o que aconteceu comigo várias vezes é que eu namorei sozinha. Vários relacionamentos. E não percebia que estava sozinha ali naquilo. E aí não deixa de ser, de uma certa forma, um amor platônico, né? Embora ele fosse real, assim, tivesse um relacionamento, mas ele era platônico, porque eu tava lá toda apaixonada, e eu tive um relacionamento assim que durou anos, tipo, durou 4 anos.
4 anos?
Juro pra vocês, eu jurava que o menino namorava comigo, e ele não namorava, ele mudava de cidade, ele já trabalhava, fazia outras coisas, ele tinha outras namoradas, e juro, gente, só caiu a ficha o dia que uma menina, uma namorada dele me ligou e falou assim, não, ele não tá com você, ele tá comigo, isso assim,
meu Deus!
Anos. Ele me enganava muito, mas assim, eu me deixava enganar muito fácil também. Então, tipo assim, sabe, a pessoa conta uma mentira óbvia, que ela nem quer que cole, mas pra mim colava. Tipo, que me interessava que colasse. Então, nesse sentido, isso rolou, assim. Esse negócio de amor platônico, eu tenho umas coisas com pessoas famosas, eu não sei, tipo, se isso é muito bizarro, mas vou contar. Sabe, eu vejo uma pessoa famosa e, gente, me dá um negócio que eu não, assim, quando eu vou ver, sei lá, uma entrevista assim, da pessoa famosa, e aí não tem gênero, isso é meio que eu sou hétero, me entendo assim, mas por exemplo, às vezes é homem, é mulher, é qualquer um, e aí a pessoa tá falando, eu tô vendo uma entrevista da pessoa falando, eu tenho obrigatoriamente que parar e ouvir uma música, porque eu tenho vontade de ouvir a voz daquela pessoa com uma música no fundo. É bizarro, mas ela faz o que ela acha. Isso são paixões platônicas, sabe? Aí eu fico, assim, tipo, 2 meses encanada naquele ator, naquela atriz, modelo, personalidade da internet. Eu fico encanada. Eu vejo tudo, eu assisto todos os filmes. Não, não, não. Aí depois desencana e já vou pro outro, sabe? Próximo. Mas eu tenho isso, assim. Eu acho que nesse sentido, desses romances totalmente imaginários com pessoas famosas, tipo Wagner Moura... Aí, nesse sentido, eu acho que é muito terapêutico pra mim, porque aí eu posso fantasiar mil coisas, mil realidades, e isso, de muitas maneiras, ajuda a aliviar um pouco, né, muitas tensões, assim. Aí, nesse sentido, eu acho que é terapêutico, sim, mas os que eu namorava sozinha, não, ainda trabalho até hoje na terapia.
É difícil. Eu lembrei de uma história enquanto vocês estavam falando, esse lance de fantasiar, engraçado. Eu tava de boa na minha vida, lidando com a minha pandemia, ciente de que eu não ia poder viajar, de que eu não ia ver meus pais em Natal, porque eu não quero, né, pegar um avião e expor, porque tá pior a situação no Brasil todo. E daí rolou um lance de um convite para conhecer determinado lugar. E era assim, era uma pessoa do Instagram, que a gente, enfim, ficou amigo no Instagram e tal. E assim, eu tenho dificuldade de saber quando a pessoa tá flertando. Eu espero que essa pessoa nem ouça esse episódio. Pula esse episódio. Se você se sentir identificado, não ouve mais. Isso aqui não é um alerta, né? E daí foi isso, assim, porque eu recebi esse convite. Na primeira a gente se seguiu e daí mandou umas mensagens. E é uma pessoa que tem, tipo, muitos seguidores. Eu sou ninguém no Instagram, do ponto de vista de números. E essa pessoa mandou uma mensagem do nada, e um menino muito bonito, enfim. E daí essa pessoa mandou uma mensagem dizendo que ouviu o podcast, não sei o quê, e que bom que, enfim, tinha encontrado e que tava, e tinha ouvido não sei o quê. E eu fiquei assim, será que isso foi um flerte? E eu falei, não, gente, mas tá estranho isso aqui. Aí tá, né, conversa vai, conversa vem, daí não sei o quê, aí veio um convite pra ir, né, pra conhecer um determinado lugar. E, meu amor, na hora, criei, né, aqui, ó.
Fantasiei.
Eu fiz, eu construí a minha série.
Fui, fiz tudo.
Quatro anos casado. Eu tava pronto pra vender os direitos da minha série pra Netflix, assim, eu tava... Já tava escolhendo o ator que ia me interpretar, assim, sabe? Eu já tava... Eu criei. E daí foi muito louco, porque, tipo assim, foi um lance que começou e foi muito, tudo muito rápido, assim, foi tudo muito rápido. Eu decidi, eu não sou uma pessoa que toma decisões de sopetão, então eu analiso muito tudo. É o negócio do Libra, né? De prós e contras. Mas aí, a gente vai viajar para um lugar, a gente vai ficar no mesmo quarto? Mas como assim? A gente é amigo de Instagram e a gente vai dormir no mesmo quarto? Como é que vai ser isso? Mas a gente tá indo para um date? A gente vai viajar e vai ficar? Nesse tempo, assim, um casal? A gente tá indo como amigo? E tava tudo muito confuso. Mas criei e falei, eu vou de boa. Eu pesquisei passagem e o menino desapareceu durante 2 dias. Desapareceu, gente. Sumiu. Não respondeu. E daí, esse menino desapareceu e eu fiquei muito mal. Porque, tipo assim, eu terminei um relacionamento, entendeu?
Na minha cabeça, mas eu terminei. É muito doloroso terminar um relacionamento.
Eu terminei um relacionamento que não começou.
Eu não sabia nem se a gente ia viajar como casal ou como amigo, mas eu tive o meu luto. Eu passei 2 dias de luto, juro pra vocês. E eu fiquei nessa, eu não vou mandar mensagem. Aí quando eu mandei a mensagem, eu já tinha superado esse amor. Que passou, assim. Então foi uma mensagem de tipo assim, olha, não achei legal, eu acho que você, sabe, assim, seguindo, seguindo, seguindo. E tá, né, eu espero realmente que ele não ouça esse podcast, que eu vou ficar com vergonha. Mas vamos lá, gente, o início do amor, hein? Eu tenho uma nóia, na verdade. A gente tem falado muito, eu acho que nos últimos tempos, do amor romântico, do fim do amor romântico, de como que tem se discutido e tem tentado se desconstruir essa ideia de amor romântico. Mas daí, no fundo, a gente entende que o amor romântico não existe mesmo? Porque assim, eu sinto que racionalmente a gente é muito isso, né? Muito millennial, muito, sabe? Muito geração que lê Bauman, assim, sabe? Nossa, mas os amores líquidos, não sei o que, compartilha Bauman no Instagram. E no fundo a gente sabe que o amor não é mais aquilo do conto de fadas. Mas lá no fundo, assim, a gente não tá procurando ainda a completude em outra pessoa?
Eu acho que a Marinha, que é casada, podia começar, né?
Olha, assim, eu, por muito tempo, acreditei muito nesse negócio de que o amor romântico acabou, isso não existe. E essa crença de que isso acabou me levando, não só isso, óbvio, né? Mas assim, acabou me levando a entrar num relacionamento abusivo, que foi um relacionamento que já passou, e não perceber. Porque eu tinha muito essa coisa de tipo, esse negócio de aliança, esse negócio de andar de mão dada, esse negócio de toda hora dizer que ama, esse negócio de comprar flores, não existe, porque é essa visão que a gente tem, né? Não, assim, eu acho que eu dei alguns exemplos que são, obviamente, pessoas legais, né? Uma pessoa legal faz isso, né? Mas não, assim, eu tinha muito essa visão de que isso não existe, isso não é assim, então, tipo assim, eu aceito o que vier, porque isso daí não existe. E veio um rosco.
Um bosta, né?
Um bosta. E óbvio que isso deixa marcas, isso causa feridas, né? E acabou sendo complicado. Eu demorei muito tempo para entender que essa não crença era também uma forma de eu me defender, de eu não me colocar vulnerável para alguém. Então, assim, eu falo, esse negócio de amor, isso daí não existe. Aí eu pego um bosta e fico nesse personagem de tipo, nem quero, sabe? Então, de que, tipo assim, não estou sofrendo. Aí você começa a ter depressão, síndrome do pânico, mil problemas, aí que você fala, não, tô sofrendo sim, peraí, não. E aí que você consegue se colocar vulnerável. E no meu relacionamento com meu marido, com o Cauê, foi exatamente me colocar vulnerável que começou a me abrir, que começou, assim, a me mostrar que sim, existe esse amor romântico, sim, só que ele tem que vir de duas pessoas que estão na mesma página, sabe? É porque, às vezes, a gente acredita que as coisas não acontecem porque a gente está numa página diferente da pessoa que está tendo um relacionamento com a gente, na vida mesmo. Então, eu falo que eu e o Cauê foi um encontro de almas, porque a gente estava na mesma página. Nós dois tínhamos passado por relacionamentos muito complicados e nós dois procuramos antes nos curarmos para depois estarmos juntos. Então, foi um amor de cura, de cumplicidade, a gente se dá muito bem. A gente se coloca vulnerável um para o outro todos os dias. Fala coisas que, muitas vezes, até ele, por ser homem, é mais difícil ainda, né? Porque existe um... Mas, né, tipo, não, você não chora, você não se mostra vulnerável, e comigo, aqui na nossa vida, dentro de casa, a gente tem isso. Então, eu acho que essa visão que a gente tem de que ah, o amor não existe, não sei o quê, eu acho que é um pouco uma forma que a nossa geração, eu sou um pouco mais velha que vocês, eu tenho 39 já, então, mas assim, que eu vejo que a minha geração também, que é a mesma, na verdade, com uma diferença, ela acabou usando isso meio que para se defender dos relacionamentos bosta que os nossos pais tiveram, aqueles casamentos de 50 anos que ninguém se suportava, todo mundo era infeliz, mas ficava casado. E também para se defender dos relacionamentos que começaram a acabar, né? Que divorciaram, que nossos pais também foram a primeira geração que se divorciou. Isso. Né? Então a gente meio que não existe mais que todo mundo divorcie, porque o normal é você ter vários e não sei o que, não sei o que, e às vezes eu acho que esse discurso faz com que a gente se distancie um pouco de um relacionamento saudável, que eles existem, sou prova viva, a gente existe, acredito, é possível, acredita.
Fiquei com assim, os olhos cheios de esperança, existe mesmo. Eu tenho uma briga constante com a minha terapeuta, né? Assim, ela vai ser muito citada aqui, por quê? Porque o tema central da minha terapia é relacionamento. Eu entrei e era essa a questão que eu queria trabalhar. Faz um ano e meio que a gente está, 2 anos que a gente está trabalhando, e eu resolvi alguma coisa e não resolvi. Então.
Mas estou trabalhando. Foca nisso.
Trabalhando, né? E aí, a briga que eu tenho com ela é que chega um momento que a gente está brigando, porque eu estou dizendo que vai acabar em algum momento. Eu quero aproveitar o momento que eu tiver, mas vai acabar. E ela me vira, por que que tem que acabar? E eu fico, ai, porque relacionamentos não duram para sempre, né? As coisas mudam, se transformam. Ela diz, mas aí tu entra na relação já procurando o fim dela. E eu disse, mas assim, é assim, né? Eu não consigo acreditar nesse romance eterno, que, né, vai ficar velhinho junto, não sei o que, aí eu fico brigando com ela, disse, mas não é a minha referência, eu não conheço nenhum casal assim, meus pais separaram, meus padrinhos separaram, meus tios separaram, meus avós separaram, assim, eu não tenho essa referência do casal que fica junto até a velhice, né, então essa é uma briga que eu ainda tô querendo assim um pouco quebrar, talvez o meu problema, talvez não seja não acreditar, né, assim, mas eu acho que no fundo sempre rola aquele, quando você conhece a pessoa que você pensa que vocês vão ficar juntos para sempre. É muito triste se não rolasse, porque não faria muito sentido, né? Estar ali na relação, né? E aí, eu acho que esse negócio de você ter essa crença de que vai acabar, te coloca em conflito nesse começo. Então, você está sempre brigando entre, né, essa sua percepção de que vai acabar, de que nada é para sempre, tentando ser muito realista, e aquele romance de tipo, ai, mas a gente se dá tão bem, a gente se ama tanto e a gente vai casar, e tipo, então eu acho que é uma briga, pelo menos na minha cabeça, constante, assim, o tempo todo, que eu tô, tá ali, é uma briga que tá acontecendo sempre.
Eu me lembrei de um curso que eu fiz de uma psicanalista que eu amo, que é a Maria Homem, e ela explicando o amor. Ela fala de um conceito de amor que eu acho muito interessante, que ela diz que o amor é uma coisa no âmbito do casual, do inesperado, que tem a ver com, tipo assim, com a minha posição de ser no mundo e de gozar a vida no mundo, quando eu encontro alguém que essa peça encaixa da mesma forma com a outra pessoa. Por isso que eu lembrei disso quando a Marina estava falando. E ela diz esse conceito, eu achei muito poético, ao mesmo tempo muito que nos coloca uma responsabilidade, porque ela diz assim, é isso, é quando a minha forma de gozar e ser no mundo encontra e encaixa exatamente com a forma e gozar do mundo de outra pessoa. E ela diz, e quando isso acontece, presta atenção, cuida e agarra, porque isso é muito raro. Tipo assim, sabe? Assim, é o coisa que vem com a poesia, mas que vem com, meu Deus, eu não... quantos desses eu deixei passar na minha vida, né? É. Por causa disso, que eu sou que nem a Veriana. Eu entro no rolê já pra terminar.
É, eu acho que isso é uma visão que eu tenho diferente de vocês. Como eu falei, eu namorei muito, engatei namorados um atrás do outro, e em todo relacionamento eu achava que era pra sempre. Ah, não, é pra sempre, não, agora eu achei, não, agora vai, não, não sei o quê. Duas semanas depois eu dava errado, mas... Eu sempre ia muito com essa crença. Eu tenho essa busca. Tinha, né? E eu tinha muito em mim, descobri isso na terapia, essa coisa de formar uma família. Eu também, pela minha história de vida, que é bem cagada, também tinha esse sonho. Então, toda vez eu colocava essa ilusão, assim, nos relacionamentos. Mas é engraçado que eu falo assim, quando eu conheci o Cauê, eu sabia. Foi muito diferente. Eu sabia, assim, sabe? Juro, virou uma chave, assim, quando a gente se conheceu, que a gente se viu, que começou o relacionamento, foi pau, tipo assim, não, tipo, agora é mesmo, tipo, as outras vezes eu tenho certeza que não eram, e é um sentimento isso, e aí eu chamo isso de amor, é porque eu tenho todo dia certeza de que eu estou com a pessoa certa, já milhares de pessoas já vieram falar, não, não sei o quê, e então eu acho que é isso, assim, que às vezes... As pessoas acham que não existe, mas existe sim esse encaixe, sabe? E quando encaixa, meio que para mim foi assim, eu meio que tive a certeza, eu falei assim, não, rolou. E aí eu acho que baseado nessa certeza, nesse encaixe, a gente acaba não olhando para o fim, sempre olhando para o dia a mais, entendeu? O Cauê, ele tem uma frase que ele sempre fala para mim, quando às vezes a gente se desentende por algum motivo. Ele fala assim. Ah, você tá brava, eu entendo, mas ó, calma, porque o mais importante é que a gente se ama, a gente tá junto, a gente vai fazer dar certo. Então, esse olhar, a gente se ama, a gente tá junto, a gente vai fazer dar certo, é um olhar que ele só vem quando você encaixa, quando você encontra, né? Não tô dizendo que a gente também não pode fazer esse encaixe funcionar, né? No nosso relacionamento, lógico que teve muito ajuste, não foi de cara, mas assim, eu percebi isso muito rápido, falei, não, agora eu achei. E achei mesmo.
Você falando disso, eu lembro que no meu último relacionamento, eu tinha um negócio que qualquer desentendimento eu achava que a gente estava terminando. E aí, porque eu sou uma pessoa que eu tive poucos relacionamentos sérios. Eu tive muitos relacionamentos curtos, assim, 2 meses, 3 meses. Aí eu tive um relacionamento de 2 anos e depois foi isso. Os outros foram curtos. O outro relacionamento foi 4 meses, 3 meses. Então, e fiquei um período sem ter relacionamento nenhum, assim, que eu não tinha mais. De um date, assim, com a pessoa, assim. Se eu tivesse dois, três, era... Nossa, a gente conseguiu chegar no terceiro date, né? E aí eu já tava meio cansada dessa história, tava querendo um amorzinho e tive esse meu último relacionamento. Mas aí eu acho que eu tava, assim, com os traumas, que toda vez que a gente tinha qualquer desentendimento, eu tinha certeza que a gente ia terminar, porque eu nem sabia mais como que era estar num relacionamento, né? Se é que algum dia eu soube, né? E aí demorou muito tempo... E muita paciência do dito cujo de chegar para mim e dizer, Verena, a gente não está terminando, a gente só está se desentendendo, para eu entender que não era isso, que a gente não ia terminar. Tudo bem, a gente terminou.
Eventualmente, mas não naquelas vezes.
Terminou porque tinha que terminar, não significava que qualquer coisa que estava ali. E aí. Foi uma coisa muito estranha, porque foi eu acho, esse foi o segundo relacionamento mais longo que eu tive, e eu tive que aprender a ter segurança no relacionamento, a confiar no relacionamento, porque eu não conseguia confiar que aquilo ali era duradouro, que aquilo ali não era frágil, que qualquer coisa podia destruir, entendeu? Eu lembro que a gente brigou num fim de semana. E aí, eu fiquei com raiva dele, ele ficou com raiva de mim. A gente nem brigou, porque a gente não brigava, que era dois librianos, então a gente não brigava. A gente só se desentendia e a gente não tentava não discutir.
Discutia, não ficava feio. Só.
A gente não brigava. Depois da raiva passar, a gente ia conversar e se entender, né? Mas não tinha briga. E aí a gente meio que se estranhou ali, aí foi cada um pro seu canto, né? Ficar no seu cantinho, assim. E aí eu lembro que era perto do aniversário dele, aí eu tava, tipo assim, escolhendo presente. Brigada com a pessoa, com raiva, escolhendo presente, assim, tipo, não, mas eu tenho que escolher o presente, porque o aniversário tá chegando, né? Então, ah, talvez eu dê isso, não sei o quê. Comprando presente, sabendo que na segunda-feira a gente ia se resolver. Uhum. E aí foi, tipo, um choque pra mim, tipo, estar na cabeça que a gente estava brigado, mas eu não estava preocupada com a briga, eu já estava sabendo que a gente ia se resolver na segunda-feira, sabe? Porque na segunda-feira a gente
aprendeu, né? Demorou um tempo, então, assim, entendeu.
Foi um aprendizado grande que esse último relacionamento deu, foi essa questão, assim, de tipo, acreditar que a pessoa que está com você está com você.
Cara, pegando o gancho do que vocês estavam falando, eu queria... eu fiquei pensando sobre o lance de aprender a amar, né? Sobre... quando você começa uma relação ou quando você está envolvido com alguém, esse momento de você se dedicar a isso que você está ali, que você não sabe muito bem onde que vai dar, ou você está pensando que vai ser para sempre, ou você não está pensando, mas rola um lance de que é quando o casual passa do casual para você, meu, vou investir um pouco mais de atenção nisso daqui. O mergulho acontece, a gente vai. E eu fico pensando, e é uma coisa que eu já tinha falado em outros episódios, hoje em dia a gente tem disposição a aprender a amar de um modo geral. Assim, eu sei que talvez as histórias de vida de vocês mostrem que sim, que há, ainda mais a Marina, né, que já está num relacionamento maravilhoso, eu estou até com um pouco de inveja, que sacanagem, não, brincadeira, pelo amor de Deus.
Toda apaixonada.
Porque eu sinto que hoje em dia... E eu não vou citar Balma, mas eu sinto que falta um pouco de disposição, sabe? Eu acho que até esse lance de começar para terminar, para além dos nossos traumas, eu acho que a gente anda mais impaciente, né? Eu lembro, por que me veio isso quando eu estava aqui pensando nesse episódio? Eu me lembrei de uma relação que eu tive que eu terminei. Sei lá, deve fazer um ano, dois anos mais ou menos, eu já perco a noção de tempo, foi embora com a pandemia, né? Porque a gente está 7 anos na pandemia, mas
talvez
essa relação...
Talvez tenha sido no mês passado, talvez tenha sido há 5 anos atrás, não temos como saber.
É isso, eu não sei se foi ano retrasado ou se foi há 10 anos essa história que eu tô contando. E daí foi uma história meio assim, de um menino que na época fazia muito sentido, o encaixe era muito bom, e eu deixei passar. A gente tem uma tendência a ver os nossos traumas, né? E a gente meio que esquece que a pessoa que chega na nossa vida tá trazendo os traumas dela também. E eu sei que eu tava tão egoico, tão egoísta nesse momento da minha vida, que eu tava muito nessas questões, assim, de Veri, né? Nossa, mas assustado, como pode dar... encaixar desse jeito? Como pode ser tão bom?
Como pode a pessoa me querer, né?
Não, isso vai dar errado. Com certeza isso vai dar errado. E era lindo, assim. Eu lembro que a gente ficou e daí ele tinha uma questão séria, assim, na vida dele. E ele me contou e eu lembro que foi... Calhou que era bem na época que eu tava fazendo terapia, então, entendeu? Até isso foi diferente de todas as outras relações que eu já tive na vida. E eu lembro que ele me contou uma coisa séria da vida dele, e na hora, e muito por causa da terapia, a terapia eu acho que é incrível porque ela dá uns instrumentos para a gente meio que analisar um problema. A gente consegue, quando você está um tempo na terapia, você consegue sair um pouco e ver de fora, né? Eu acho isso incrível, mágico, que você olha minimamente assim por cima, e daí ou então com a ajuda da sua terapeuta. E eu lembro que ele me contou uma coisa séria da vida dele, e eu fiquei assim... Isso é um problema para você, Caio? Sabe assim, eu conversando com o meu eu conversando comigo mesmo, com meus divertidamente. E a gente parou, né? Eu com os meus fragmentados. A gente sentou assim em círculo e foi analisar se era um problema. E pela primeira vez na vida, eu que venho de um histórico de olhar as dificuldades como muito grandes para terminar, tipo assim, isso aqui vai dar problema com certeza. Foi a primeira vez que ele me contou uma coisa que era realmente séria, que eu nunca tinha lidado antes. E não foi um problema. E eu, tipo, eu, sabe assim, nossa, não é um problema. Zero problema, a gente vai aprender a lidar com isso. E eu deixei passar, porque chegou um momento que eu tava lidando com as minhas questões, o ônus e o bônus de você ter acabado de entrar na terapia, né? Porque eu tava cavucando, meu amor, coisa aqui que, olha, de vida passada. E não soube lidar, e ele foi embora. E ele foi um término que, na hora, eu muito seguro, né? Porque eu sou, né? Ah, tudo bem, não deu certo, não deu certo. Porque eu criei essa narrativa pra mim, né? De, gente, quando for pra ser, vai ser. Sabe essa coisa de jogar pro universo? E ele foi um sofrimento muito tardio, que eu acho que depois de, sei lá, quase um ano depois, eu sofri por ele. E eu sofri muito, como há muito tempo eu não tinha sofrido. E eu, muito orgulhoso, do jeito que sou, é que aqui é Vênus em Escorpião, né? A gente, quando a pessoa não quer a gente já agarra um ódio. Mas ele, eu fui atrás depois de um ano e fui me declarar pra ele. E eu, normalmente, não sou uma pessoa que tem muita coragem de fazer isso. Eu crio as minhas relações na cabeça, mas eu não digo pra pessoa. E eu fui, e obviamente o tempo tinha passado, né? Mas fez parte da minha história e fez parte do meu crescimento ter dito para ele, assim, eu tive que cruzar essa linha de perder um pouco a minha razão, no sentido de perder um pouco essa batalha para esse sentimento. E eu fico, quando eu lembro dessa história, ela virou um pouco uma referência para mim, porque toda vez que eu terminei já relacionamento antes, eu terminei muito sem paciência, e eu fico pensando se eu tive disposição de ficar. Uma coisa é quando a pessoa é muito zoada, né? Quando a pessoa é muito ruim pra você, ela te faz mal. Mas eu tive muita sorte, eu encontrei muita gente boa na vida também, que eu não fiquei. Eu sempre deixei uma porta aberta pra ir embora. E eu sempre fico botando em xeque se eu sou uma pessoa que desiste fácil, se amor precisa de luta, ou se o negócio vem com mais paz. E eu não sei responder essa pergunta, e por isso que eu tô trazendo, já com esse tom, assim, né? Um tom mais, uma energia mais baixa. Mas é isso, como que vocês veem isso? A gente tem menos disposição pro outro, pros problemas do outro, pras dificuldades do outro? Isso é uma coisa que é indispensável? Ou a gente precisa entender que, quando é para ser, o negócio acontece na paz?
Tu faz umas perguntas difíceis, né, Caio, assim, pra gente responder, né?
Bem-vinda é? A minha vida.
Tem a gente umas fogueiras, né?
É porque eu acho que eu sou um pouco mais parecida contigo, assim, de deixar sempre a porta aberta, né? Assim, eu por muito tempo eu tive muita dificuldade de permitir que o relacionamento acontecesse. E quando você via que você tava começando a criar uma intimidade, arranjava um problema e terminava. Ou só se relacionar com pessoas indisponíveis emocionalmente. Que foi, acho que, um dos relacionamentos mais marcantes da minha vida, que foi uma menina que a gente ficava. Eu chamo ela de minha ex-namorada, porque, pra mim, depois eu considerei. Mas, na época, a gente não chegou a ter, como quase todos os meus relacionamentos, a definir que era um namoro, né? E aí, eu lembro que a nossa brincadeira era só não pode se apaixonar, quando a gente começou a ficar.
Ah, meu amor, isso daí é o gatilho, né?
Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e ela tinha saído de uma relação também recentemente na qual a menina tinha se apaixonado demais, ela não conseguiu corresponder à relação. Então ela tava meio com medo, assim. E aí a gente fazia essa brincadeira direto, assim, no começo, assim, as primeiras ficadas. Não, a gente não sei o quê, mas a gente só não pode se apaixonar. É óbvio que a gente se apaixonou, né? Deu 2, 3 meses, a gente estava o quê? Dizendo que se amava. E aí, deu um pouco depois disso, tipo assim, sei lá, a gente disse que se amava num mês depois a gente terminou. E aí, eu fiquei anos tentando entender por que a gente terminou, não cheguei a conclusão nenhuma, transformei, como a gente tinha terminado, eu não queria largar a pessoa, eu tive que transformar ela numa das minhas melhores amigas. Então, eu fiz todo esse processo de estar com ela como amiga, ver ela entrar nos relacionamentos com outras pessoas, e eu por dentro, tipo assim, apaixonada ainda, mas não mostrando. Eu não sei se eu tenho uma resposta pra você, Caio, porque eu acho que eu tenho esse problema também. Mas eu acho também que a gente... São fases nossas, sabe? Eu sinto que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais preparada pra entrar num relacionamento. Virou uma chave mesmo, assim. Esse último relacionamento meu virou uma chave de que eu entrava nos relacionamentos dizendo que... Sabe quando você entra, assim, querendo ser uma pessoa muito descolada, de tipo... Não, isso daqui não precisa de rótulos. Eu entrava nos relacionamentos assim, mas já fantasiando na minha cabeça, né? Então, tipo assim, nunca dava certo, eu ficava sofrendo no final, porque eu tinha criado tudo na minha cabeça, mas também não tinha mostrado para a pessoa que eu queria uma coisa séria. Porque eu não queria dizer que eu queria algo sério, eu tinha vergonha de dizer que eu queria algo sério com a pessoa, porque, nossa, imagina, né? Você vai ficar aqui querendo dizer que você quer uma coisa séria. E aí, esse último relacionamento me mostrou que eu queria uma coisa séria, que eu queria uma coisa, assim, duradoura. E aí eu lembro que depois que eu terminei, eu fui entrar assim nesses aplicativos de relacionamento. E aí tinha um que você, um desses aplicativos que eu usava, você colocava se você queria algo sério, casual, não sei o quê. E eu fiquei assim, 5 minutos olhando. Eu sabia que eu queria algo sério. E aí eu fiquei, mas eu coloco que eu quero algo sério no aplicativo, porque a pessoa, ela vai olhar e ela vai ficar assustada, porque imagina essa pessoa aí que é algo sério. Porque eu era a pessoa que me assustava quando alguém dizia que queria algo sério, por muito tempo. Então, eu já ficava pensando que a pessoa ia assustar. E aí, deu um clique na minha cabeça, eu pensei, mas Fernanda, você quer algo sério. Se a pessoa vai se assustar porque você quer algo sério, talvez ela tenha que se assustar.
E talvez não seja ela.
Não é você
fazer um livramento. Né? Que bom que a pessoa vai se assustar. Né? É,
ela abre espaço para alguém que queira, né? Algo sério. E aí foi uma chave assim, que virou na minha cabeça, que se eu não demonstrasse que eu queria, o que eu queria, eu nunca ia receber o que eu queria. É. Então, assim, claro que demorou um tempo para eu entender o que eu queria. Eu não entendia antes, mas agora que eu entendi que, de fato, eu quero assim, um relacionamento sério, então não ter medo.
Ai, Marina, então ajuda. Você que tá do lado de lá, né, aqueles, ajuda a gente do lado de cá.
É, eu tenho algumas visões, assim, que, é, né, que o Caio colocou aqui várias coisas. É, primeiro, será que a gente tá muito disposto? Tem a questão da modernidade líquida, a gente tá disposto, a gente não tá disposto. Eu acho assim, a gente vive num mundo ultra rápido, né? Eu tenho, para mim, a minha terapia é escrever sobre, são romances, né, de época, mas assim, dos anos 50, o meu novo livro é dos anos 90, porque eram momentos que o mundo era mais lento. Eu falava, brincando com as minhas amigas, isso, eu trabalhava muito, alguns anos atrás, e eu saía do trabalho, chegava em casa, e aí eu sempre me atrasava para os rolês, e elas, isso é muito atrasado. Eu falava, gente, eu vivo no ritmo dos anos 50, porque eu chego na minha casa, quero fazer minhas coisas, tipo, de nenhum gênio, sabe? Eu quero viver feliz, porque aí quando eu vejo já passou da hora, e aí eu quero sair linda, daí eu vou me arrumar, e daí, tipo, eu vivo num outro ritmo, né? Eu brincava sobre isso. E realmente, eu acho assim, que hoje a gente vive num mundo muito rápido, então a gente quer ter muita certeza das coisas, eu acho que isso é normal, é do mundo hoje. Então a gente encontra uma pessoa, eu quero ter certeza...
Assina
isso
aqui,
é pra,
né?
Sempre.
Assina aqui. Olha, porque é registrado em cartório.
Exatamente. Aí, como a gente nunca vai ter essa certeza, que a gente muda. Aí quero pro próximo, aí vou no outro. Além do que a gente também é hiperestimulado o tempo inteiro, né? E, só que eu acho que o relacionamento, pra mim hoje, assim, vivendo um relacionamento muito feliz, realmente, assim, eu e meu marido somos muito apaixonados, a gente se dá muito bem. Eu acho que relacionamento é sobre vulnerabilidade. Não tem como, que nem o Caio falou, né? A gente, às vezes, não está muito pronto para lidar com os traumas dos outros. Mas como que a gente vai lidar com o trauma de uma pessoa que não coloca para a gente? Nossa. E como que a pessoa vai lidar com o nosso se a gente não coloca para ela? Então, a gente tem que estar vulnerável, não é fácil.
Envergonhados, Veriane e eu aqui, a gente escondendo o rosto, dando problema, fechando a câmera aqui, né?
Aqui em casa, a gente tem, é um exercício, que não é fácil. Eu me vejo muitas vezes super egóica nos meus movimentos e sem perceber os movimentos, mas aí do meu marido, isso acontece, isso é normal, eu acho que todas as relações são assim, a gente vê o mundo através da nossa perspectiva, então é normal, né, que sempre a nossa perspectiva tem a primeira, mas a gente tem um contrato, vamos dizer, um pacto inconsciente de se colocar vulnerável. Então, o dia que eu não tô bem para falar de um problema seu, a gente pode falar amanhã, mas da pessoa também não parar de falar porque eu pedi um tempo e a pessoa sentir que eu estou disponível para ouvir também. Então, isso tem muito. Então, assim, a gente ouve e se coloca vulnerável, porque não é só ouvir. Às vezes a gente é um bom ouvinte, mas a gente não consegue se colocar vulnerável, a gente não consegue se expressar mesmo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu entro num relacionamento já achando que ele vai acabar. Então, eu vou causar coisas para acabar. E às vezes é uma questão de confiança mesmo. De confiar na outra pessoa, de falar isso. Não é fácil, não é para qualquer um também. A gente tem que tomar um cuidado com isso, com quem a gente vai falar essas coisas. Mas eu noto, assim, para mim, na minha vida, começou a dar muito certo quando eu comecei a falar, não, eu não sou de ferro, eu não sou uma pessoa super bem resolvida, tem milhões de coisas para resolver, então eu vou colocar as minhas questões também para elas poderem ser contempladas. E aí eu acho que quando você se coloca um pouco vulnerável com uma pessoa legal, né? Vamos pontuar aqui. A pessoa também sente a vontade para se colocar vulnerável. E aí eu acho que aquela rotação da ansiedade, eu quero agora já, assina aqui, porque eu quero saber, diminui. É a minha visão, assim. Tipo, não que também o meu relacionamento é muito maravilhoso, mas não é perfeito, hein? Todo mundo briga, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus desafios.
Me bate muito porque eu tenho muita dificuldade de me mostrar vulnerável, porque um dos primeiros relacionamentos que eu tive adulta, assim, depois dos 18 anos, foi um relacionamento que foi um relacionamento abusivo também, como acho que a maioria das mulheres nesse mundo aqui, né, já tiveram um relacionamento abusivo. E aí, eu vi muito a minha vulnerabilidade sendo usada contra mim, sendo colocada como uma arma, sendo usada como uma arma para me atingir, para me atacar, para me colocar para baixo. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, assim, de se fazer, de se colocar vulnerável, né? O que é muito engraçado, porque eu sinto que eu sou uma pessoa que nos relacionamentos eu me dou... Eu tenho muita dificuldade de entrar no relacionamento, mas quando eu entro, eu sinto que eu sou muito tranquila no relacionamento, assim, de... Me incomodou uma coisa, eu chegar lá, então, esse negócio me incomodou, eu quero conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos conversar de boa, né? Então, acho que eu já trabalhei muito isso de me mostrar vulnerável, aprendi que é essa questão de você saber também de para quem você está depositando a sua confiança, né? É, depois de muita porrada, aprendi. Mas acho que não é fácil, assim, colocar a vulnerabilidade, eu acho que é a coisa mais difícil que existe, é se colocar vulnerável, né? Porque você tá se desarmando. Aí você tá pronto para ser, né, ferido, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu vivo muito término. E aí, por isso, talvez seja tão difícil para mim começar relações, porque o término eu vivo, sabe? Assim, intensamente. E não é à toa, né, gente? O meu livro... Eu tô fazendo um livro também que vai... Graças a Deus, se Deus quiser, ser publicado no mês que vem. O livro, ele é só... Ele é uma coletânea de poemas de relacionamentos, né? E aí tinha os poemas escritos no começo e os poemas escritos nos finais. É óbvio que eu gosto muito mais do livro dos finais, né? Assim, é onde tá toda a emoção do fim.
Mas, gente, a gente chegou na crise, né? A gente chegou no fim, no momento preferido de Veriana. eu tava, né, nesse curso de psicanálise que eu falei para vocês, eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Eu acho que muito do campo do amor e da nossa visão, da forma que a gente entende o amor, a gente acha que quando a gente tá amando, o mundo todo não existe mais, né? Não tem mais nada fora, somos só eu e essa pessoa, que ainda que a gente racionalmente diga que não é conto de fada a vida, a gente sabe que não é conto de fadas, mas no fundo a gente acha que só tem nós dois aqui, que a gente virou de alguma forma uma junção e o mundo não existe. Só que não é assim, né? De acordo com a psicanálise, meus gatos estão se matando, é isso... as relações, elas são triangulares, né? Tem uma triangulação nisso. Porque eu acho que a crise existe e tudo começa enfim, acender um alerta quando a gente entende que o outro ele também deseja coisas que não é a gente, né? O outro quer coisas que não sou só eu, eu não... Ao mesmo tempo que eu sei que longe de mim querer ser a resposta para todos os problemas da outra pessoa, no fundo, dá uma pontinha de você saber que a pessoa, ela tem uma vida, ela conhece outras pessoas. E é por isso que eu acho que rola tantas discussões em relação a... Nossa, mas o seu boy deixa você sair com seus amigos? Você deixa o seu boy sair com os amigos dele? E esse é o momento da crise, né? É o momento que rola o ciúme. E é engraçado, porque eu nunca tinha ouvido isso que eu ouvi da psicanálise, que nesse quesito, e eu que sou uma pessoa que... A gente pode abrir uma cerveja aqui, eu vou passar meia hora falando do motivo que eu acho que o ciúme é um grande problema para todo mundo. Mas daí a psicanálise falando que, nesse quesito, o ciúme é bom. Porque o ciúme é a compreensão de que o outro tem uma vida fora de você. Se você tiver a consciência para ver o seu ciúme como forma de aprendizado e de crescimento, ele faz sentido. Não como forma de posse, obviamente. Mas aí, como que vocês enxergam a traição? Traição. Dan, dan, dan. Tem perdão? Tem desculpa? Se supera uma traição? E aí, como que se lida? Como que você lida com a ideia de que você derrubou suas barreiras, você mostrou o seu íntimo para outra pessoa, se mostrou vulnerável e essa pessoa foi lá e traiu? O que que é traição? E traição tem desculpa? Ah, meu amigo, eu vou terminar esse episódio desse jeito aqui.
Olha, para mim, não tem desculpa. Para mim, é fim mesmo. Teve um relacionamento meu que eu traí, eu tô abrindo meu coração aqui, e eu entendo, a pessoa terminou, eu entendo, eu não me sentiria mais bem de ficar com a pessoa, entendeu? Eu não me sentiria à vontade, fiquei envergonhadíssima, fiquei mal mesmo, eu que bosta, sou um ser humano de merda. A questão de se colocar vulnerável, você tem que confiar muito e criar, trabalhar a confiança, criar a confiança. É um processo longo, é um processo que tem vários tropeços, dói, assim, então a gente confia numa coisa, a pessoa entende, fala uma coisa, a pessoa entende de outro jeito, já quebra a confiança que você tem. Então, eu entendo por que você fez, eu entendo o que você fez, mas eu não consigo continuar junto. Aquela confiança eu nunca mais vou conseguir construir de novo, do meu ponto de vista, até agora. Pode ser que daqui a um tempo isso mude, mas até agora...
Eu acho que é muito da pergunta de o que é traição para você, né? Por exemplo, para mim, me dói muito mais numa traição a mentira do que a traição em si, né? Tipo, a pessoa ficar com outra pessoa. Na verdade, eu acho super normal você sentir desejo por outras pessoas. Eu sou adepto de que se você sentar e conversar com a pessoa, pode ser até que vocês liberem, assim, se vocês tiverem esse tipo de abertura de abrir um relacionamento, tô querendo, não sei o quê, pode ser por um tempo, pode ser não. Algumas pessoas não conseguem abrir relacionamento, eu acho que é normal, cada um tem que conhecer os seus limites, né? Sim. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tô sempre aberta ao diálogo, eu quero resolver as coisas dialogando. Para mim, quando eu fui traída, que já fui traída, nunca traí, mas já fiquei com pessoas que traíram comigo, né? Pessoa que eu sabia que era comprometida e ficou comigo.
Entendi.
E para mim, o que foi mais doloroso nisso tudo foi depois ficar tentando lembrar dos momentos e pensar, não, naquele dia ela mentiu para mim, ela disse que ia estar no lugar, ela não estava no lugar, ela estava com um amante, não sei o quê, e aí, aí isso virar uma obsessão de ficar tentando relembrar todo o relacionamento e pensando se aquele relacionamento era uma mentira que tinha sido construído na minha cabeça. Então, para mim, o que é mais doloroso da traição, para mim, o que é a traição é você enganar o outro. Todo relacionamento, ele é esse contrato. Às vezes que não é discutido, às vezes que é discutido, né? Então, você tá ali se colocando todas as suas questões, os seus traumas, suas vulnerabilidades, a pessoa também. Então, vocês têm um acordo de como que aquele relacionamento funciona, se vocês podem ou não ficar com outras pessoas, o que, que é traição, o que, que não é traição. Às vezes isso está claro, às vezes isso não está. E acho que muitos problemas acontecem quando isso não está claro. Ter esse tipo de conversa, esse diálogo, é muito importante para que vocês saibam o que, que para um é considerado traição e para o outro não. Mas a partir do momento que vocês têm um acordo do que é permitido e do que não é permitido, e esse acordo é quebrado, aí eu acho que é muito difícil você conseguir. Não digo que não é impossível, porque eu já vi umas histórias bonitas de pessoas que conseguiram, mas para mim é muito complicado, assim. Eu lembro que quando eu fui traída, eu fiquei muito nessa neura de que se eu ia perdoar ou não, se eu conseguia ou não, e eu não consegui exatamente por isso.
Eu concordo plenamente.
Completamente a favor também. Eu acho que o pacto, ele é mais importante do que a outra pessoa, do que, né, transou com outra pessoa. Quando o amor acaba, vocês fazem, enfim, do histórico. A Verena já respondeu, na verdade. Mas vocês fazem a linha... Tô pronto para outra ou vocês meio que fechado para balanço? Como que é para vocês? Eu confesso que eu sou bem rápido, assim. É, mas é isso, eu tenho uma noia também na minha cabeça. É porque eu nunca namorei sério durante muito tempo. Também minhas relações foram todas muito rápidas. E eu tenho um período de luto, assim, de entender. E eu acho que tem... É triste, porque tem menos a ver com o outro e tem mais a ver comigo lidando com a minha noção de fracasso, sabe? Putz, Caio, que problemática você. Mais uma vez você fracassou. E é isso, assim, eu tô meio aos 30 já, eu tô bem mais calmo do que eu já fui no sentido de procura e bem mais ciente do que eu quero, eu acho, assim, né? Que, tipo, tô muito pronto, Brasil, assim... Vamos, né? E assim, eu tô muito pronto, mas eu vivo, eu gosto muito de viver. Eu acho que também é muito terapêutico esse período de término. É, eu não sou escritor, né? Mas eu, sei lá, vai que em outra vida eu fui, sabe assim? Uma coisa meio Idade Média, assim, aqueles que morriam. Morreu de quê? Morreu de amor, assim, ficou doente, definhou. Definhou e morreu. Que é isso, assim, eu vivo muito música, né, e daí eu gosto muito de música sofrida, eu vivo o momento e eu crio a minha narrativa de término e eu já boto uma música no meio que vai ser a trilha sonora, então eu já estraguei muita música também que eu adorava, que quando eu ouço eu fico, puta, eu tava sofrendo pra aquela pessoa, nada a ver, sabe, assim, mas vivi. Mas como que é o término pra vocês? Rola esse momento... De dar uma sofrida, vocês sofrem muito, sofrem pouco. É, se bem que é tudo libriano, né? Acho que vai ser meio que quase. Mas e aí?
Eu sofro mesmo. Eu quero sofrer. Me dá aqui que o sofrimento é meu. Esse momento é meu. Dá licença.
Aproveitar ao máximo.
É, não sei nem se isso é bom, né, gente?
Depois sai um livro, né, amiga? É ótimo.
É, exatamente. Corta na carne pra mim, é um negócio que juro pra vocês. E assim, relacionamentos que eu vi o fim há anos, sabe? Tipo assim, eu tô 3 anos com a pessoa, faz 1 ano que eu tô vendo que vai acabar. Eu já sei que não vai dar certo, porque já não deu certo. Mas quando acaba, é uma morte. É um luto da pessoa, né, da perda daquela pessoa, mas também é um luto meu, é uma morte minha, morri um pouquinho, eu sofro muito, gente, eu não sei se eu sou, será que isso é normal, porque é feio de ver mesmo, assim, às vezes eu sofro assim, às vezes eu penso assim, nossa, e se um dia o Cauê não quiser mais, né, porque acho que todo mundo tem isso, aí eu fico assim, nossa, o Cauê não quiser mais, aí eu sofro, assim,
já tá sofrendo,
uma coisa nem acontece, eu falo, nossa, então eu sofro, eu queria ser menos, eu queria ser aquela pessoa que, tô pronta pra outra, que dá dá volta por cima mais fácil, sabe? Mas eu sofro. Não queria ser essa pessoa, mas eu sofro de me acabar. Chegar no trabalho com os dois olhos vermelhos e chorar o dia inteiro trabalhando.
Eu sofro muito, mas eu me engano. Então eu sou aquela pessoa que, assim, na semana seguinte já tá no Tinder, sabe?
Sim, que é pra mim, meu amor.
Já tá ali.
Superei.
Que vai assim, termina e vai pro bar com os amigos e posta foto, assim, pra mostrar que tá muito feliz.
Sim.
Mas tá o quê? Sofrendo. Tá, chega em casa, senta assim, chorando pela pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa que tenta enganar a si mesmo e ao outro, né? Fica já esperando que a pessoa vai stalkear.
Né? Era aquela que...
Quer mostrar que tá muito feliz sem ela. Entendeu? Mas tá o quê? Sofrendo, na bad, né? E aí, mas assim, esse processo de término, ele dura, assim, muito tempo. Eu às vezes ele dura mais que o relacionamento. O relacionamento durou 4 meses, o término, a vivência do término durou 2 anos, entendeu?
Ah, gente, tá aí eu, né, que sofri pelo menino aí 1 ano depois, né? E sofri, parecia que a gente tinha se casado, que eu tive me divorciado. Eu lembrei de uma vez que eu terminei um pouquinho antes do Natal. Na verdade, foi na noite de Natal. É, o menino já queria, né, terminar, a gente já tinha umas coisas para discutir. E eu terminei, foi um término bem conturbado. A gente também se dava muito bem. E eu lembro que foi um ano que uma amiga nossa em comum que tinha um bar, ela fez uma festa de Réveillon no bar. Ela fechou o bar dela e chamou os amigos, né, uma amiga de faculdade. E foi um ano que eu bebi demais, né, porque eu tava com muita carga emocional e eu não sou uma pessoa que dá vazão à carga emocional, na época eu não fazia terapia, e eu bebi demais, fiquei bêbado, Tipo assim, nem foi muito no final, assim, do Réveillon, sabe? Foi meio que no começo ainda. Ainda era muito cedo do novo ano. Então, tipo, eu me tranquei no banheiro, comecei a chorar. Tiveram que arrombar a porta pra me tirar de lá. Foi maravilhoso.
Eu já fiz
término incrível. Que eu lembro que com a porta do banheiro trancada, uma amiga falava da janelinha do banheiro. Caio, não sei o quê. Eu lembro de alguns trechos que eu falava, que era tipo assim, eu não sirvo pra nada, eu não vou ser feliz com ninguém. E ela falava, ô, Caio, não, vai dar tudo certo, mas só destranca a porta, vamos conversar aqui fora. E eu sentado, né, eu baixei a tampa do vaso e eu tava sentado, jogado assim no banheiro. Nossa. E eu lembro que arrombaram a porta e a galera tentando me consolar, foi terrível. No dia seguinte, porque eu tive que... Gente, o coitado do ouvinte vai achar que eu estou maltratando animais. E daí no dia seguinte, né, de manhã, me botaram lá para dormir num lugar, nas almofadas, e de manhã, minha cara. Bom, gente.
Eu tenho uma história assim, a diferença é que quem me consolou foi o ex, que ele tava na festa. Aí ele que teve que cuidar de mim, me colocar para dormir, limpar o vômito, toda essa coisa aí da bêbada, ele que fez.
Foi o ex.
A gente tinha recém terminado, era o ex que não era exatamente ex, porque a gente não tinha namorado, né? A gente só tinha terminado, mas não tinha chegado.
Mas foi o ex por quem você estava sofrendo ou você não estava sofrendo por ninguém?
Não, era o ex que eu estava sofrendo. A gente
Ai, meu Deus,
tinha começado a ficar... Deus. Aí a gente teve o relacionamento terminou. Aí tinha uma festa que foi a festa que a gente tinha começado a ficar, tinha sido nessa festa, que ela tinha de um amigo nosso, que ele sempre fazia. E aí eu fui numa festa e ele tava lá, porque ele era parente desse amigo. E aí eu fiquei bebendo num canto, assim, querendo mostrar que eu tava muito bem, que não tava nem que ele tava na festa. E
desandou, né?
E aí desandou. Aí rapidamente eu fiquei bêbada, rapidamente eu fui parar no banheiro e rapidamente mandaram ele lá cuidar de mim, rapidamente ele... Foi ele que me colocou na cama e disse, dorme. No dia seguinte eu acordei, ele já estava nessa festa com uma pessoa, foi por isso que teve todo o rolo. E aí no dia seguinte eu só acordei e fui pra piscina, que tinha uma piscina na casa, e fiquei lá conversando com a nova namorada dele e a gente se deu bem.
A prioridade é isso, né? Mas é isso, né, gente? Vamos lá pros quadros pra gente terminar esse episódio, que já faz 84 anos que eu tô prendendo essas meninas aqui. Primeiro quadro, que é o Não Me Orgulho, eu me lembrei de uma história, gente, nossa, a minha mania de roteirizar as coisas, eu lembro que, olha a cagada, eu ainda tava morando no Acre, e isso, vários amigos morando aqui no estado de São Paulo, e uma amiga de adolescência, assim, muito próxima das minhas melhores amigas, ela um belo dia mandou mensagem pra mim assim, Caio, conheci o menino, vocês têm tudo a ver. É a frase que antecede a tragédia, né? Porque eu estava no outro lado do mapa, e daí ela fez a fita, e acabei ficando amigo desse menino à distância, a gente passou meses conversando por WhatsApp, e tudo no âmbito da amizade, né? Só que meu amor, eu estava apaixonado. Eu me apaixonei perdidamente por uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, muito distante de mim e por muito tempo, porque foi diferente da história da minha viagem, que foi uma paixão que durou muito tempo. E eu não tinha previsão de quando eu iria para São Paulo, nem para de férias, nem de nada. E eu lembro que rolou um negócio de ser convidado por alguma, sei lá, associação, por um banco para participar de um evento de educação em São Paulo. Que daí recebemos o convite, um convite para o rádio que eu trabalhava, e daí meu coração, com tudo pago, passagem, só que era uma viagem muito rápida, assim, de dois dias, assim, final de semana. E meu coração, meu amigo, aqui, ó, saindo pela boca, porque eu já imaginei como é que ia ser tudo, né? E daí eu fui para essa viagem, e daí quase, foi, nossa, São Paulo, que é maravilhoso. São Paulo a gente ama São Paulo, né? Porque São Paulo a gente ama odiar São Paulo. Que foi uma fase de chuva naquela bosta de cidade que quase não deu certo de encontrar nada, de fazer nada. E o hotel que tinham botado, as pessoas que iam participar do evento, eram perto de onde? De Congonhas, meu amor. Primeiro que Congonhas é um lugar que você só vai para viajar, né? Porque
exatamente. Eu nunca conheci ninguém.
Eu conheci ninguém que disse assim, menino, moro em Congonhas? Porque não existe. Não existem, essas pessoas não existem. Guarulhos, você até ouve, né? Ah, moro em Guarulhos. Mas Congonhas é uma coisa que não, você não ouve, né? E daí era um hotel longe pra caramba. Então, pra eu encontrar, nesse único dia vago, os amigos, né? Bem entre aspas, né? Querendo que o boy fosse, né? Foi, tipo, muito corrido e foi muito trabalhoso. Gente, nada rolou, óbvio, né? A gente se viu num dia, à noite, assim, um jantar com os amigos e todo mundo. E daí, no dia seguinte, ele falou assim, que hora você vai viajar? Eu falei, ah, vou viajar, sei lá, no final da tarde. Ele falou, ah, você não quer almoçar comigo? Gente, meu coração, sabe, perna, trema. E eu, gente, velho já, né, 29 anos, pelo amor de Deus, eu vivendo um conto de fadas. E daí fui, né, me esforcei, fui pro almoço, não rolou nada. Só que assim, o meu não me orgulho não é essa história, não é isso. O meu não me orgulho foi o que eu fiz depois. Na hora, eu não tive coragem, lógico, de dar em cima do boy, não tentei dar um beijo nem nada. Fiquei morrendo de vontade. O menino, obviamente, era tudo no âmbito da amizade. Completamente na friend zone, querendo ver se ia girar essa chave em algum momento. Esse menino, ele ia perceber que eu era o amor da vida dele. E eu ouvia todos os casos de amor dele, gente. Sabe assim, sabe quando o negócio começa errado? Eu ouvia todas.
Os sinais estavam lá, né?
Meu amor, faltou alguém vir dizer assim, né? Alguém vir de outro plano e dizer claramente. Porque tinham todos os sinais. Aí no dia seguinte, eu não tive coragem, né? A gente almoçou, então, aí voltei pro hotel, fui pro avião. Eu escrevi uma carta e mandei pelo WhatsApp de dentro do avião. Uma carta completamente poética. Ai, gente, que vergonha que eu tenho. Porque eu me declarei, sabe assim? E sabe, mensagem de WhatsApp, parecia que eu tava escrevendo uma carta à mão, assim, sabe? Foi um textão imenso, falando de como foi difícil, de como eu queria ter dado um beijo de tchau. Toda vez que eu lembro, eu fico constrangido sozinho, tomando um banho. Eu lembro do que tinha na carta e eu fico com vergonha, eu fico com vontade de responder de mim mesmo, se eu pudesse.
Mas ele respondeu o quê? Ele respondeu a gente ser só amigos?
Óbvio, né? Óbvio que ele respondeu.
Pô, cara. Óbvio.
Gente, eu voltei pro Acre arrasado. Foram 3 horas de voo que eu, olha, o tanto que... Gente, eu chorei no avião, eu chorei. Na minha cabeça, tava tocando até a trilha sonora. Que é isso, né? A gente bota até a trilha sonora no nosso filme.
Netflix, tá?
Mas foi isso, eu não me orgulho. Esse menino, óbvio que depois disso, a amizade deu uma esfriada. Eu acho que ele não ouve esse podcast. Se você ouve esse podcast, tá? Eu sofri por você e era pra gente ter se pegado. Se fosse hoje em dia, eu tinha tentado dar um beijo. E foda-se. Ah, caralho. Mas eu quero saber se vocês têm ou não me orgulho. Porque eu já aqui, ó, tô até com vergonha.
Ai, gente, como eu era sem noção. Eu era muito sem noção. O que aconteceu? Tava eu e minhas amigas no carnaval e encontramos, tipo, 3 amigas e encontramos 3 carinhas de outra cidade. Ai, ficamos com os carinhas e tudo bem. Seguiu a vida, todo mundo voltou pra faculdade, cada um pro seu lado. Gente, eu um dia, não deu a louca, peguei o telefone, liguei pro menino. Peguei meu carro, fui até a cidade onde ele morava, num dia de tarde, eu não fui de noite. Cheguei na porta da casa do menino, era uma república, tava cheio de gente, ele ficou sem graça.
Claro, ele falou, não, a louca chegando óbvio, 2 horas da tarde, né?
Óbvio. Aí ele ainda foi super bonitinho, porque vamos tomar uma cerveja em algum lugar, me levou num lugar, tomamos uma cerveja, gente, foi uma torta de climão. Aí eu saí de lá... Mano, eu queria morrer, eu queria que abrisse um buraco e eu enfiasse a minha cabeça.
Gente.
Só que a hora que eu cheguei, eu já me arrependi, só que daí não tinha mais como voltar. Como que você fala? Não, desculpa, errei. Vou embora.
Eu não, todo, pior. Quando eu enviei a mensagem, meu amor, eu queria devolver.
Eu fiquei... Aí liguei para as amigas, né? E naquela época era telefone, gente, porque eu sou um pouco mais velha, não tinha mais. Aí liguei para uma amiga minha que morava em outra cidade, cada uma estudava num lugar, e ela falou assim, onde que você achou que era legal você ir na casa do menino?
De surpresa, né?
Assim. Aí eu falei, não, mas eu liguei pra ele, ela falou assim, mas é claro que ele ia falar pra você ir, você acha que ele ia falar não? O que você pensou, gente? Assim, foi, mas foi assim, eu não sei porque, eu fantasiei muito com essa pessoa, Eu não lembro nem o nome dele. Não sei o nome. Eu só sei que ele era muito bonito. Eu achei ele muito bonito. E aí, sabe quando, tipo assim, aí tô aqui sem fazer nada, eu acho que eu devia estar em alguma bad. Falei, vou lá ver o menino. Essa sou eu tomando a iniciativa. Você tá
tomando iniciativa, né?
Não façam isso. Não façam isso. Não vão na casa do menino que você ficou no carnaval. Porque não foi num dia normal, foi no carnaval, entendeu? Da onde você entendeu que você podia ir na casa da pessoa? A gente, não vão, não façam isso.
Ai, gente, eu já vivi esse momento, eu já me apaixonei. Eu já me apaixonei por um menino do carnaval de São Paulo, meu primeiro carnaval de São Paulo. E daí foi uma coisa também muito louca. É, gente, ó, a mesma menina que me juntou com o outro. Eu tô percebendo aqui o padrão, o problema é a Natasha. Natasha, eu tô citando seu nome. Você é o problema. Porque as duas histórias foram com ela. A gente bêbado no bloquinho, passou por um grupo de meninos, a Natasha louca, transtornada, e disse assim, ai meu Deus, vocês combinam muito. E daí a gente ficou, o menino me deu o Instagram dele, e no dia seguinte eu toda, né? Ai, será que eu mando mensagem? Não sei o quê. Será que eu mandei mensagem, o menino não lembrava de mim. É isso, essa é a minha história.
Essa tua história me lembrou de uma vez que eu fiquei com um menino que era... Era um menino que eu sempre tinha, assim, um negócio, assim, eu via, assim, na cidade, Rio Branco, né, uma cidade minúscula, né, então você vê as pessoas várias vezes, né, nos lugares, e era uma pessoa que eu não tinha nenhuma proximidade, não conhecia, não, assim, conhecia, mas não era uma pessoa que eu, era meu amigo, não, sabe, não tava num grupo, eu só via, assim, nos mesmos ambientes, mas eu tinha aquele crush, né, tipo, do fulano, que uma gracinha, não sei o quê, só que ele tinha uma namorada. E aí eu não sei como descobri que ele tinha terminado o relacionamento. E um dia eu estava bem bêbada com minha prima num cacibão aí da vida, né? Um evento cultural que tem show, não sei o quê, bebíssimo. E aí vocês vejam o padrão, né? Das histórias, né?
É. E aí eu no carnaval,
que a gente começou a ficar, eu não tenho essa lembrança. Eu lembro de eu beijando o menino já no beijo. Eu não lembro se fui eu que puxei, se foi o menino que me puxou. Eu acho que fui eu que puxei, eu acho que foi. Aí eu fiquei com o menino, foi ótimo, não sei o quê. Aí cheguei em casa, assim, ainda bêbada, mandei a mensagem, né? Tipo, ai, adorei ficar com você, não sei o quê. E aí, a gente não ficou de novo, não foi assim de tão, né? Mas, assim, a gente ficou mais uma vez, só que a gente tinha acabado de sair de um relacionamento. E aí, eu ficava tentando arranjar motivos para conseguir encontrar com ele. Sabe aquele negócio de, tipo... eu sabia onde ele trabalhava, e aí eu tô aqui perto, e ele claramente não ia me encontrar saindo do trabalho, mas eu fiquei esperando na praça, ele lá, até que ele mandasse uma mensagem dizendo, ah, eu já tô indo pra casa, não sei o quê, tipo assim, respondesse muito depois, dizendo que tava indo pra casa já, não tinha visto a mensagem, não tinha visto. Então, eu me colocava em situações onde ele claramente estava demonstrando que ele não estava afim, e eu claramente demonstrando que estava muito afim, e eu continuava nisso, e continuei nisso por um tempo, assim, sabe? Por uns 2 meses nessa situação. Fui para São Paulo, morar em São Paulo, comecei a ficar com o menino e fiquei bêbada num karaokê, fiz o quê? Mandei mensagem para o menino que nunca quis nada comigo. Então, assim, criei toda uma relação impossível, que só era impossível porque ele não me queria.
Ele deixou claro.
Ele deixou claro, assim, dizendo que não me queria, mas ele deixou claro com ações, então, assim, aprendo a ler as ações.
Ele só não falou com todas as letras, não foi?
É isso. Pesquisa nova, 100% dos librianos, pelo menos todos os librianos que estão participando desse episódio, tiveram problemas em algum momento com leitura de sinais. Mas vamos lá. Quadro Se Liga. O meu Se Liga é muito rápido, não vou demorar. O meu Se Liga, na verdade, é para Deus, qualquer tipo de divindade. Eu estou querendo me apaixonar fisicamente. Então, eu estou pronto para a pandemia acabar, tá? Acho que já a pandemia já demorou demais. Está sendo muito sofrido, obviamente, de forma muito séria. Mas eu estou aqui me permitindo ser egoísta, de colocar o meu problema em cima de problemas muito mais sérios do que o meu. Porque é isso, o ser humano é egoísta. E Deus, Criador, Divindade, quem quer que seja, eu tô pronto para ter encontros fisicamente, tá? Eu tô a ponto de comprar sex toy, que já faz muito tempo, eu tô abrindo aqui meu coração, eu já separei até no carrinho de um sex shop e ainda não pedi. Então, assim,
não me deixe pensar nessa linha.
É isso, assim, eu não sou contra, tá? É porque eu me sinto uma pessoa preguiçosa e eu tenho medo de comprar sex toys e não querer nunca mais um ser humano na minha casa, na minha vida. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, eu estou pronto para a pandemia acabar, para eu começar a marcar date fisicamente. É isso, meu, se liga. Para quem quer, não sei, para Deus, tá? É isso que eu queria dizer. Mas aí, vocês têm um se liga, vamos lá.
Vou dar o se liga para a pessoa que se relacionar comigo no futuro e for escutar esse podcast. Se liga, eu preciso de ajuda, vai, me ajuda. Eu já entro no relacionamento querendo sair, então você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Então, assim, né? Talvez esse se liga seja para mim, né?
Talvez, mas tudo bem, a gente bota para o outro, não tem problema.
Ah, o meu se liga. É também, é pra pandemia, é mais um puxão de orelha. Pelo amor de Deus, seus arrombados, fiquem em casa! Pelo amor de Deus, esse negócio tem que acabar, eu não aguento mais! Eu quero ver as pessoas... Eu quero sentar na mesa e comer uma pizza sem ter medo de matar outra pessoa. Pelo amor, seus arrombadinhos, fiquem em casa! O seu rolê atrapalha o meu rolê, então se liga.
Mas vamos lá, momento... É, de vocês divulgarem, né? Eu não vou nem pedir dica de outras coisas, porque eu quero que as dicas sejam os livros, as coisas que vocês produzem. Porque isso é só isso já é maravilhoso e eu tenho que aproveitar que eu tô com escritoras aqui no podcast. Quem vem primeiro? Fala um pouco do trabalho, o que vem por aí, eu quero novidades.
Então, eu vou divulgar primeiro a minha newsletter. Vocês podem me seguir no Instagram, Veriveres, e lá eu tenho uma newsletter... Que às vezes é para ser quinzenal, né? Às vezes não fica, mas a gente está conseguindo a trancos e barrancos no mestrado ter uma newsletter. E aí eu coloco sempre textos, poemas, microcontos nessa newsletter. E recentemente ela virou um livro que foi o meu e-book Abortos Literários. Então você aí tem duas coisas: a newsletter para assinar, começar a ler, assim, na sua caixa de entrada, esses poemas. E o livro, para você já ver o que eu escrevi no ano passado, você já está por dentro, já entra, assim, por dentro. E no mês que vem, se tudo der certo, eu também vou estar lançando um livro, que é um livro que é três juntos, né? Que são três livros em um, que é a Coletânea dos Amores Partidos, que é uma coletânea de poemas, falando sobre os começos, os fins e os meios dos relacionamentos. É, como vocês podem ver, existem várias traumas, tem muitos começos, muitos fins, muitos meios nesses, né? Então eu tive muito material de pesquisa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se transformaram em poemas ou inspiraram em poemas. Eu não vou dar livro para vocês de graça só porque não tem condições.
Bom, eu tenho um livro publicado na Amazon que chama Pássaro com Olho de Fogo, que se passa na década de 50 e conta histórias de vários amores desgraçados, porque eu gosto do tema do amor maldito. E eu vou lançar, eu espero, tá em fase de finalização, mas agora em março, meus horários mudaram muito, eu comecei no emprego novo, tá tudo muito doido, falta pouquinho, então vai ser logo, não vou dar datas, mas logo, em breve, tem o meu próximo livro, que chama O Guardião do Crepúsculo, que é uma homenagem à minha infância, adolescência, numa cidade pequena, né, do interior de São Paulo. E também uma forma de homenagear um bioma que eu gosto muito e um animal que eu também gosto muito, que é o lobo-guará e o cerrado brasileiro. Tudo der certo também, vai ter uma surpresinha aí de uma parceria que eu pretendo fazer para reverter alguma renda para alguma instituição que cuide do cerrado, que cuide do lobo-guará. Então é isso, aí logo logo vai sair, mas assim, tipo, logo logo é um meu logo logo, gente.
É isso. O tempo é relativo na pandemia.
Muito. É isso. Ai, gente, que alegria. Eu tô tão feliz de ter encontrado vocês, de ter conseguido juntar vocês. Eu quero que vocês divulguem os arrobas. A Veri já divulgou, mas Marina não falou o arroba dela.
Ah, o meu arroba é arroba Marina Rodrigues IG, no final, que é de Instagram. Marina Rodrigues IG.
Perfeito. De qualquer forma, vai estar também na descrição do episódio e vai estar nas nossas redes sociais. Muito obrigado, gente. Meninas, vocês são demais, vocês são incríveis, esse encontro, eu não esperava que teríamos três librianos aqui, esse episódio de cara já se configurou um dos meus episódios preferidos, que eu acho que Eu tenho muita dificuldade de falar de amor, mas eu acho que eu consegui lavar minha alma e eu falei de amor de uma forma que eu não me envergonho depois que eu publico, sabe, episódio? Então tá maravilhoso. Eu quero agradecer vocês demais por aceitarem o convite, por sentarem comigo aqui na minha mesa de bar, aqui na minha casa, à distância. E eu tô muito feliz de verdade. Muito obrigado.
Ai, obrigada a você. Espero que logo a gente possa tomar uns vinhos presencialmente. Já sei, já vou ter que ir para a cidade de vocês para a gente tomar esse vinho juntos.
Eu acho.
Vai, né? Eu acho. Eu quero agradecer muito, obrigada. Fiquei muito feliz, gente. Foi muito bom conhecer você, Veri. Com certeza a gente vai virar aí amiga de internet. Caio, eu adoro você, menino. Quando eu vi que você era de São Pedro, eu falei, não, essa pessoa não pode morar em São Pedro sem me conhecer, sem eu conhecer ela. Tem que conhecer essa pessoa. Então a gente tem que ser amigo. Eu falei, quem que é essa pessoa? Eu juro, quando eu vi as fotos que a gente se conheceu, porque é o mesmo barbeiro, né? Que é o Leno, ele é a pessoa que corta o meu cabelo, também corta o cabelo do Caio. E eu falei, não, essa pessoa não é de São Pedro, deve ser quando o Leno morava em São Paulo, eu não conheço essa pessoa. Como que eu não conheço essa pessoa aqui, que a cidade é pequena, a gente sempre acha que conhece. Então foi uma honra, eu tô muito feliz de estar aqui, eu adoro esse trabalho que você faz. Se em algum momento faltar incentivo, vou deixar aqui um incentivo, não pare nunca, porque é muito legal.
Ai, que massa, gente. Cara, é assim, tá? É coração quentinho hoje. Eu tentei de alguma forma falar de diversas fases do amor. A gente termina mais um episódio daquele de 30, muito feliz. Me acompanha lá nas redes sociais, no @aqueledetrintapod, no @caiofugencio. É de onde surgem todas essas paranoias que acabam se tornando pautas, e é isso. As meninas escrevem livros, eu escrevo roteiros de podcast. É isso, até semana que vem. Tchau, 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 tchau.